Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje devemos, creio eu, passar do capítulo 70 da nossa obra, que é o Tao Te Ching. Ou seja, ele tem apenas 81 capítulos, é provável que a gente encerre semana que vem. E essa foi uma aventura, um desafio, embora eu tenha me comprometido a não dizer que o livro era difícil para não fazer vocês ficarem com essa forma mental. Mas a verdade é que uma vez que ele está terminando, nós vimos que não foi exatamente uma coisa muito simples. Mas nós conseguimos enfrentar, estamos chegando ao final e eu espero que isso tenha sido um estímulo para que vocês aprendam a colocar esse como um livro de cabeceira, pela preciosidade dos ensinamentos aí contidos. Às vezes a gente esbarra com uma dificuldade de compreensão e não lê nunca mais. Tao Te Ching é uma obra que é digna de estar à nossa cabeceira. Hoje, então, estamos nessa parte que é o capítulo 65, finalzinho já. Nós viemos fazendo, das últimas vezes, eu achei mais produtivo assim, um pequeno glossário daquilo que virá, ao invés daquilo que já passou. Então, hoje a gente vai lidar, se existe uma parte do Tao Te Ching, onde ele abusa daquele uso de paradoxos, de palavras com duplo sentido e usadas duas vezes com sentidos diferentes, é aqui nesse finalzinho. No finalzinho, ele realmente não alivia. São capítulos muito densos e muito complexos. E hoje, sobretudo, nós vamos passar para algumas partes delicadas. Então, bom conselho para quem vai ler o Tao Te Ching é não julgar as coisas à primeira vista, mas sempre se perguntar o que ele está querendo dizer com isso. O uso não é o mesmo uso das palavras que a gente faz hoje. E ele usa as mesmas palavras, às vezes, em contextos diferentes, significando coisas diferentes. E isso é assim. Em tradições antigas, é muito normal que isso aconteça, gente. É quase que como se fosse uma criptografia, para poder barrar os incautos e premiar os persistentes. Então, se a pessoa não está disposta a parar, refletir em profundidade, tropeça e fica ali, e não vai adiante. É muito comum que obras antigas tenham esse tipo de proteção, de bloqueio, para que os apressados, os ansiosos, não vão muito além. Então, vamos com muita calma hoje. Temos diante de nós capítulos complexos. Hoje ele vai introduzir uma dualidade, porque até então, quando ele usava a palavra sabedoria, ele estava falando de uma sabedoria mais intuitiva, mais voltada para a essência. Hoje ele vai fazer uma oposição entre ser e saber, colocando saber mais como conhecer, como informação, enquanto que o ser voltado para a formação, o aspecto mais profundo do homem. Então ele vai trabalhar, vai jogar muito com essa dualidade, a primeira advertência, andar com calma. Quando ele fala saber, pelo contexto, você tem que ver o que ele está querendo dizer com aquilo. Ele vai usar um conceito, pela primeira vez, que é um conceito muito bonito, que é o conceito da vida oculta, que ele diz que a vida oculta, ela precisa dos alicerces, e os alicerces dessa vida oculta são a vida moral, que é exatamente aquele conhecimento básico de valores, de virtudes, para que depois venha a informação. Primeiro, a formação. Lembrem vocês que eu falava que Platão não deixava entrar na academia, nem Pitágoras deixava entrar no museu, nem Aristóteles no liceu, que não tivesse uma vida moral básica, sólida. Ou seja, a pessoa tem que ser justa, tem que ser honrada, tem que ser verdadeira, senão não vou dar conhecimento para ela. Assim como eu não colocaria uma arma na mão de um bandido. Obviamente ele não vai utilizá-la para nada construtivo, se é que há algum uso construtivo para uma arma, né? Ela é necessária, mas não construtiva. Então, não se colocava conhecimento na mão de pessoas que não tivessem uma base moral sólida. Isso era uma preocupação fundamental. Então, a vida oculta, que ele vai falar aqui, que é o desenvolvimento dessa vida interior que conduz o homem à plenitude de si mesmo, primeira coisa é uma vida moral. E depois você vai ter acesso à informação. E mais uma vez, eu insisto com vocês, eu acho que isso seria uma prudência que em todo momento histórico deveríamos ter. Se uma pessoa tem uma tendência, por exemplo, à violência, é melhor que ela seja mal informada. Porque bem informada potencializa muito essa violência. Dá meios para que ela se realize. Vocês sabem, por exemplo, que alguns dos tiranos da história, Hitler se diz que é um bom exemplo, Adolf Hitler tinha um carisma, uma capacidade oratória impressionante. Não era melhor que não tivesse? Quem deu essa informação a essa pessoa cometeu um ato de irresponsabilidade que causou danos à humanidade. Não deveria ser dado. É melhor a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Isso era levado a sério nessas escolas de filosofia que citei para vocês e em todas as escolas de filosofia do mundo clássico. E havia uma série de testes, que hoje existe um monte de lendas sobre isso, a gente não sabe exatamente o que era, de situações vexaminosas, de coisas constrangedoras, para ver como a pessoa reagia, para ver a base moral que tinha. Não sei como funcionava, mas o fato é que eles tinham uma série de testes. E diz que passava pouca gente. Ou seja, era um vestibular meio complicado e não tinha cursinho. Não tinha como se preparar. Tinha que ser. Tinha que ter uma base moral muito sólida. Então ele vai voltar a esse assunto com muita força, muita força, nessa passagem de hoje. E quando ele fala de penúria, cuidado, porque ele não está falando de uma pessoa que é depauperada economicamente. Isso não existia muito essa noção na cabeça dele. Não sei, aquele momento histórico havia, sim, os ricos e os pobres, mas na cabeça de um sábio como Lao Tse, penúria é quem não tem valores, quem não tem virtudes. Pessoa totalmente depauperada do ponto de vista da natureza humana. Você mal reconhece como um ser humano, ainda que esteja vestido com púrpura. Aliás, ele vive dizendo isso, que ele prefere o vício despido do que o vício com manto de púrpura. É uma passagem da tradição taoísta, é mais difícil de ver, tanto para a pessoa se ver, quanto para a sociedade se proteger. Vício é vício. É melhor que veja rápido, que você trata rápido. É que nem uma doença que dá sintomas tardiamente. Você não tem como tratar? Encobrir não é bom. É melhor que se veja rápido. A terapêutica é mais eficiente. Então vamos lá. Vamos pegar hoje o capítulo 65. Preparados psicologicamente? Vamos lá. Vejam só, os que outrora eram competentes ao governar segundo o tal, não o faziam pelo esclarecimento do povo, mas o mantendo na ignorância. A dificuldade em governar um povo está no fato dele saber demais. Por isso, quem governa o Estado pelo saber é ladrão do Estado. Quem não dirige pelo saber é a felicidade do Estado. Quem conhece esses dois pontos tem um ideal. Conhecer sempre este ideal é a vida oculta. A vida oculta é profunda, de grande alcance, diferente de todas as coisas. Mas, por fim, obtém grande êxito. Ponto final, deixo vocês no meio dessa. Como é que vocês fazem? Fiquei imaginando como explicar isso, aí eu resolvi que eu ia repetir tudo de novo com as explicações depois, porque essa passagem realmente está um pouco pesada, né? Segundo os nossos conceitos atuais. Então, imaginem o seguinte. Os que outrora eram competentes, ou seja, os grandes governantes, que ele diz que eram aqueles reis do passado, que eram verdadeiramente sábios, que a única coisa que a gente sabe deles é que existiram, de tão humildes que eram, não deixaram nem o seu nome, não faziam questão que o seu nome fosse conhecido. Esses que outrora eram competentes, ao governar segundo tal, não o faziam com esclarecimento do povo, mas o mantendo na ignorância. O que é que ele quer dizer com isso? Uma pessoa que é extremamente medrosa, e vai ter que atravessar uma ponte estreita. É melhor que você vende os olhos dela e não veja. Sabe por quê? Senão ela nunca vai passar, nem vai deixar ninguém passar. Vai destruir essa ponte. Porque se alguém passar, prova que ela é covarde. Então não só não vai passar, como também é capaz de não deixar ninguém passar. Se é necessário que ela passe, conduza com muito cuidado, passo antepasso, mas olha, é melhor vendá-lo. Uma criança que necessita tomar uma vacina, você vai dizer, minha filha, você vai ali, eu vou te dar uma espetada com uma agulha fininha, mas é para o seu bem, para a sua saúde. Não fala. Ela vai sofrer desde o momento que ela tomar consciência disso, é capaz de você não conseguir levá-la. Não é isso? Não, vamos ali, vamos dar uma voltinha, vamos ver uma coisa que vai ser boa para você. Desconversa ou não fala nada e leva de uma vez. O fato é que nem sempre é bom você falar das coisas para uma criança, por exemplo, saber que vai tomar uma vacina, saber que vai tomar um medicamento, ou um doente, saber que tem uma doença grave. Às vezes morre ali naquela hora, pum, ataque cardíaco. Não é isso? Ou seja, é melhor que se ignore certas coisas sob certas circunstâncias. Então, primeiro você forma as pessoas para elas saberem. Aliás, existe uma coisa bonita demais, gente, que existe dentro da tradição vedantina de Sankaracharya, que ele diz que toda busca por sabedoria é uma preparação para vir. Porque tem inúmeras coisas acontecendo aqui, nesse momento. Nós pegamos uma minúscula parte delas, nós não sabemos, não vemos todas as dimensões do universo. Não vemos todas as possibilidades nossas e dos seres à nossa volta, porque não estamos preparados para ver. Se acontecesse uma ruptura psíquica e a gente começasse a ver, talvez enlouquecesse. Já houve caso de pessoas desenvolverem, às vezes, certas frestas de visões que não suportam psicologicamente. Então, nós adquirimos conhecimento como uma preparação para ver. O dia que a gente suportar ver, vamos ver. Como se jogar uma carga muito grande numa lâmpada que não a suporta, vai queimá-la. Uma das piores coisas é que o conhecimento preceda a base moral. Quando o conhecimento precede a base moral, às vezes a lâmpada não suporta e queima a resistência. Então as coisas têm que vir na ordem correta. Elas têm que vir no momento que estamos preparados para ela. Então, num determinado momento, aliás, o Ramayana fala muito sobre isso, aquele belo épico hindu de que sempre falo, Rama, que era um rei perfeito, dizia, nunca, um rei deve saber nunca dizer nem uma palavra mais, nem uma palavra menos do que se necessita ouvir em cada momento. Isso é uma arte do rei. Ou seja, o rei trama para, o bom rei, o verdadeiro rei, trama para a evolução dos seus súditos. E diz exatamente aquilo que ele necessita e pode ouvir em cada momento. Quando você quer ajudar uma pessoa que está passando por um drama psicológico, você tem que ter um pouco dessa habilidade de rei, então é melhor não dizer nada. Não pode dizer tudo, mas só aquilo que ela tem condições de ouvir. Mas não tão pouco que não gere uma tendência à mudança. Com a intensidade que passe firmeza, mas não pode gritar com ela, já está muito ferida. Nem ser muito brando, que não passa convicção. Vocês percebem que tem aí um caminho do meio, que é uma arte, é um fio de cabelo. Um rei tem que saber esse fio de cabelo. E não é generalizado, é um para cada um. Ele tem que saber como aplicar a lei para cada um dos seus súditos. Então, é algo tremendamente complexo. Ele tem que saber o quanto cada um pode saber, quanto cada um deve saber. Vocês lembram que eu contava para vocês de um dos contos budistas, Jatakas, do pai que tinha vários filhos e a casa pega fogo. E ele pensa, se for tentar pegar todos eles, vão achar que é uma brincadeira de pique-pega, vão sumir, não vou pegar nenhum e não vou conseguir salvá-los. O que que ele faz? Corre lá para fora da casa e começa a gritar, meninos, tem uma festa aqui fora. Estão distribuindo doces. E as crianças saem todas e ele salva todas. Esse pai mentiu? Ou disse o que elas tinham que ouvir naquele momento? Isso é uma das discussões que Platão faz no Hippias Menor. O que é a verdade? O que é a mentira? Sempre comprometida com o bem. Então, nesse caso, o que ele falou estava tremendamente comprometido com o bem. Não dizer mais do que aquilo que se pode e se deve ouvir em cada momento. Então, tem certos momentos que é melhor preservar a ignorância, porque senão, o que vai acontecer? Estou explorando um pouco mais esse assunto, que é importante que vocês entendam. Muitas consequências desastrosas, e uma delas vocês já devem ter vivido, que é aquilo que a gente chama de toró de palpite. Quando você sentou lá na sua faculdade, no seu colégio, para fazer um trabalho em grupo, e você deixou o poder de decisão na mão de todo mundo, não tinha líder esse grupo. E ninguém conseguia fazer nada, porque todo mundo queria dar os palpites mais bizarros do mundo. Ou seja, a coisa ficou acéfala, e ficou aquela loucura, e onde nada caminhava. Vocês percebem que, em geral, se não coloca um organizador da coisa, que toma decisões e assume a responsabilidade, nem trabalho de grupo com 4 ou 5 pessoas não funciona. Ou não é assim? Um caos. Eu acho engraçado, todo mundo já deve ter percebido isso também, eu percebo demais porque tem uma página em Facebook de propaganda do nosso trabalho. Gente, você coloca lá a frase mais complexa, desafio vocês, vou pegar lá uma das máximas de Shankaracharya da escola Vedanta, coloco lá. Eu te garanto que vai me aparecer pelo menos uns 10 garotos de 15 anos discordando de mim. Discordando do Shankaracharya. Aparece e colocando os palpites mais atrevidos do mundo. É, esse cara está errado. Quem é ele para falar isso? Você ouve de tudo. Eu acho muito impressionante. Sócrates falava sobre isso. E, aliás, eu costumo brincar que Sócrates era pai da estatística, porque ele pegava as perguntas mais complicadas que ele conhecia, que ele não sabia a resposta. Ia para a rua perguntando para o pessoal. Todo mundo respondia alguma coisa. Ele disse, olha, eu devo ser o homem mais sábio da Grécia mesmo, porque eu pelo menos sei que nada sei, eles não sabem nem isso. Vai para uma pessoa que está, sei lá, desocupado, fazendo qualquer bobagem no meio da rua, que não se compromete nem com a sua própria vida, e pergunta o que, é que ele acha da política econômica norte-americana. Dificilmente ele vai te dizer não sei. Ele vai dar algum palpite. Não percebe? Isso é uma coisa caótica. Ele diz, olha, em determinados momentos, Se uma pessoa é um verdadeiro rei, um verdadeiro governante que está conduzindo as pessoas para o bem, não pode entregar para ela toda a verdade, porque vai vir um toró de palpite e eles vão derrubar a ponte. E ninguém caminha. Tem que dizer para as pessoas aquela verdade que naquele momento eles podem assimilar para dar um passo adiante. Como se diz para crianças. Já pensou, você tem 5 filhos, nossa, que família feliz. Sento com os 5 para discutir o orçamento doméstico? Não, eu aplico. E é para o bem deles, eu sou pai. Assim como pai é pai, rei é rei, deveria ser um grande pai também. Um governante deveria ser um grande pai. Isso está falando do verdadeiro governante. Nós estamos meio traumatizados, né? Mas nós sabemos que o nosso problema não é problema de sistema, de quem decide, o nosso problema é de termos as pessoas erradas no lugar errado. De não termos critérios nem dentro de nós para sermos comandados pelo melhor de nós. E, logicamente, se não temos dentro, também não teremos fora. Cada vez que criticarmos por sermos governados pelos piores, devemos pensar, dentro de mim as minhas decisões são tomadas por aquilo que eu tenho de melhor? Ou eu tomo por impulsos, por paixões, por revolta, por ódio? Então eu estou sendo comandado também pelos piores. E a sociedade é um reflexo mais ou menos daquilo que a média das pessoas fazem. Bom, a dificuldade em governar um povo está no fato dele saber demais. Por isso, quem governa o Estado pelo saber é um ladrão do Estado, como já falamos. É um ladrão do Estado, porque vai dar uma total impossibilidade desse Estado cumprir o seu papel. Lembrem, isso é de um dos preceitos sociopolíticos mais básicos para todo canto, gente. É o seguinte, ninguém pode obrigar um ser humano a crescer na marra. Se pudesse, era uma beleza. Todos crescendo de patins. Não é? Bastava vir um grande mestre da humanidade, ele rebocava todo mundo. Não dá, existe uma lei incômoda chamada livre-arbítrio. Cada um evolui segundo seu próprio esforço. Porém, o que um Estado pode fazer? Convidar todo mundo para subir. Livrar os obstáculos do meio do caminho. Dar exemplo. Que nem a gente faz com uma criança quando quer ensinar ela a andar. Fica andando na frente dela. Tira tudo que ela possa tropeçar. Vem, filhinho, vem. Criar vários convidativos. Olha o brinquedo, olha a balinha. Percebe? Que nem um pai faz para uma criança aprender a andar, o Estado deveria fazer com seus governantes. Em algum momento vão caminhar, mas tem que ter a paciência e o respeito, não comparar um com o outro, saber dar o tempo que cada um necessita, para que em algum momento se resolvam a caminhar. E para isso, não vai dizer, olha meu filho, se você caminhar, daqui a pouco você vai ter que andar o dia inteiro, vai ter que comprar sapato, é caro, daqui a pouco vão te botar no colégio, daqui a pouco você vai ter que fazer educação física, correr, vai doer a perna. Meu menino, se entendesse tudo isso, não andaria nunca, né? Deixa eu ficar aqui quieto, porque eu não vou enfrentar uma dureza dessa. Não, vem cá que tem balinha, nesse momento é só a balinha que ele tem que ver, uma coisa de cada vez. Cada coisa é o seu momento. Então é complexo a maneira como essas tradições veem, por exemplo, o conceito de verdade. Não está associado a fatos, porque inclusive a gente não sabe exatamente o que são os fatos. Os fatos têm mil ângulos, está comprometido com a ideia do bem. Isso é muito interessante conhecer para quem tem a curiosidade, isso é o Hippias Menor de Platão. Lindo, lindo, muito bonito o diálogo. Então, primeiro é o ser que um Estado deve garantir, formação, e só depois o saber, que é a informação. Ou seja, não coloque perícia técnica na mão de pessoas sem fortaleza moral. Você é um ladrão do Estado, você está boicotando o Estado na sua função principal, que é fazer com que as pessoas cresçam, porque aí você vai ter um boicotador profissional. Esse é um cidadão que vai multiplicar a potência dos seus vícios com essas ferramentas que você deu para ele. Não tem sentido que o Estado fabrique pessoas para boicotá-lo. Não potencialize com informação se essa pessoa não tem uma formação básica. Claro que o Estado ideal preocupava em fazer isso mais ou menos ao mesmo tempo. O garoto está recebendo o grau de informação que ele precisa, mas também a formação moral em paralelo. Se você vê que num determinado ponto ele bloqueia, talvez por uma necessidade de experiência que ainda não viveu, porque cada um tem a sua individualidade, bloqueia e está apegado a um vício, a informação para ali. Quando ele resiste à formação, a informação também para. Isso é o quê? As leis de Platão? Resistiu à formação, a informação não pode continuar. Senão você começa a potencializar o que ele tem. E isso pode ser um boicote ao trabalho do Estado, que é ajudar todo mundo a crescer. Nós não temos na história pessoas que tenham causado grandes prejuízos históricos grandes, que afetem um grande número de pessoas, mal informadas. Em geral, estavam muito bem informadas. Ou seja, a informação, nesse momento, potencializou um genocida, um tirano. Era melhor que não tivesse. Era melhor que nunca tivesse recebido. Hitler era melhor que tivesse sido analfabeto. Talvez tivesse provocado um estrago, mas um estrago bem menor. Bom, quem não dirige pelo saber é a felicidade do Estado. Ou seja, aquele que não dirige considerando a informação, mas sim a formação, saber aqui se opondo a ser, lembrem. Né? Quem não dirige pela informação, mas pela formação, é a felicidade do Estado. Olhem os classificados, gente, eu acho isso muito engraçado. Realmente engraçado, porque é um paradoxo. Um pequeno empresário, um médio empresário, às vezes, coloca lá, preciso de funcionário que saiba tais e tais programas, tais e tais, domine tais e tais sistemas. Eles só pedem informação. E se o cidadão tem todo esse domínio técnico de todos esses programas e é um ladrão, e é um corrupto, e é, sei lá, um monte de outras possibilidades que pode ser, o prejuízo que vai causar para ele é violentíssimo. E se fosse uma pessoa boa, honesta, íntegra, quanto tempo ela gastaria para ter esse conhecimento técnico? Talvez pouco, porque as pessoas íntegras, em geral, são muito interessadas, muito dedicadas àquilo que fazem, muito comprometidas. Talvez em um ano ele ensinasse essas coisas todas para esse garoto. Agora, pega o outro que não tem caráter e bota ele para fazer um ano de curso de caráter. Será que vai dar? Você percebe que é um investimento descomunal que talvez nessa vida não dê. Você vai colocar um desonesto que assim que virar as costas vai te roubar? O que adianta os seus diplomas? Vocês percebem que isso é infelicidade para qualquer instituição? Que a solidez da instituição vem muito mais da integridade moral, a solidez moral daqueles que a servem, do que propriamente da quantidade de informações que detém? E se isso acontece com uma instituição pequenininha, imaginem o Estado. A base dele, que ele vai falar, é a base da vida interior, é a base da condição humana, é primeiro formação, depois informação. Senão você destrói, você corrói o Estado. Você rouba do Estado a sua função fundamental. E começa a criar aqueles que atentam contra o crescimento da humanidade. Ou que potencializam as debilidades dos demais. E aí começa a haver aquela união por cumplicidade de defeitos. As amizades, as uniões humanas deveriam ser sempre por cumplicidade de virtudes. Quando os defeitos prosperam, começa a haver a união por cumplicidade de defeitos, que é aquilo que a tradição indiana chama de karma negativo coletivo, karma gerado em conjunto. Quem conhece esses dois pontos, ou seja, a formação e a informação, o ser e o saber, tem um ideal. Conhecer sempre esse ideal é a vida oculta. Então eu sei exatamente o que eu tenho que ser e agora eu sei o que eu tenho que saber para chegar lá. Inclusive tem uma visão mais, digamos assim, focada. Eu percebo claramente o que é perda de tempo, o que é informação inútil, o que é vulgar, o que é superficial. Quanto nos empurram de informação inútil? Você vai ver às vezes os 10 mais de alguma divulgados para aí como os livros da moda. Uma quantidade enorme de pessoas lendo aquilo e às vezes vai ver os 10 maiores clássicos da história, eles não leram. Então estão lendo o livro da moda e não leram Dom Quixote. Não leram República de Platão. Vão poluindo a nossa mente com um monte de informação, 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 às vezes inútil, às vezes perniciosa, sem que o básico tenha sido construído ainda. Sim. A vida oculta é profunda, de grande alcance, diferente de todas as coisas, mas, por fim, obtém grande êxito. Então, por que que um Estado fica caótico? Porque as pessoas são superficiais. Não tem a vida oculta. E não é só as que comandam, é também as que são comandadas. Falta de vida oculta, de vida humana, profunda. Falta de ser e de saber. Falta de formação e de informação, simultaneamente. Hoje, no nosso momento histórico, a gente informa. Quem informa? Quem informa? Sei lá. Se os pais têm informação, eles passam, mas quantos têm? Qualquer um que hoje tenha habilidade física, biológica, para ter um filho, coloca um filho no mundo. Mas não necessariamente a habilidade biológica coincide com a habilidade psicológica, habilidade espiritual para formar essa criança, que é uma responsabilidade enorme. Então tem um monte de elementos aí de paradoxos estranhos no nosso momento histórico. Porque colocar um ser humano no mundo é uma responsabilidade muito grande. E nunca foi considerado algo que poderia ser feito por qualquer um de qualquer maneira. Porque isso determina profundamente os destinos da humanidade. Continuando, 66. Se os rios e os mares reinam sobre todos os riachos, é porque ambos sabem manter-se em níveis inferiores. Ou seja, os riachos fluem para o mar está em nível inferior. Os riachos fluem para o rio porque o rio está no nível inferior. E por isso eles comandam. Por isso reinam sobre todos os riachos. Assim também o sábio, se quer elevar-se acima do seu povo, coloca-se abaixo dele quando lhe fala. Ou seja, o máximo de humildade. Sem nenhum desejo de possuir, de ferir, sem nenhuma segunda intenção, mas com desejo puro de servir. Isso é muito sensível. Isso toca o coração das pessoas. E daqui a pouco eles veem um dirigente como um pai, e começam a ser maleáveis. Você toca o coração das pessoas que elas se deixam conduzir. Que a única forma de conduzi-las é a partir do coração. Se quer estar à frente de sua gente, coloca-se atrás. Ou seja, sempre no lugar de maior sacrifício, sempre no lugar de maior desconforto, sempre no lugar de maior risco, sem querer nada para si, simplesmente servir. Que para Platão é a síntese da ideia do bem. É aquele que não quer absolutamente nada para si, mas que coloca a sua vida como serviço. Não é para que isso me serve, é como eu posso servir a isso. Esse atingiu a ideia do bem. Portanto, permanece no alto e o povo não sente seu peso. Ou seja, ele conduz, sim, mas ele não pesa sobre o povo, ele flutua. Ele está à frente, mas não pesa sobre o povo. Não pagamos o preço dele estar acima. Ele não pesa, ele não pende sobre o povo, muito pelo contrário. Ele se esforça para fazer com que todos se elevem ao seu nível. O maior peso é sempre o dele. Mantém-se na liderança e o povo não é ferido por ele. Assim também, todo mundo é solícito em exaltá-lo, sem ficar de mau humor. Como ele não briga, ninguém no mundo briga com ele. Lembrem, já falamos disso 1 milhão de vezes. A brecha da inconsciência é onde corta o fio da espada. Nas nossas brigas internas, você tem uma fresta por onde as brigas externas vão se estabelecer. O fio da espada corta naquele ponto onde você foi derrotado internamente. Então ele é uma pessoa tão pacífico, que ele gera quase que uma aura. É uma pessoa tão vitoriosa sobre si mesmo, que não é alguém por onde você encontra uma fresta por onde possa atacar. Então é aquela pessoa que você sente que não tem desejos e, portanto, não tem como ser manipulado. Não deixa frestas por onde você pode entrar e manipular. Nós sempre somos manipulados pelos nossos defeitos. E ele não deixa aparente algo que possa ser pego e tomado como ponto de apoio para algum manipulador. Então ele fica... Quando superamos essa avidez egoísta, segundo diz o Tao Te Ching, um ser nesse nível, claro, é um sábio, não é uma pessoa comum, fica invulnerável, não tem por onde as forças externas penetrarem. Porque não há frestas internas, não há rachaduras. Dentro dessa lógica que eu tenho feito ultimamente com vocês de trazer textos de outras fontes para a gente fazer paralelos, como ele está falando aqui de um governante, de um rei, de um sábio que conduz um povo, eu trouxe um texto contemporâneo, que é um texto de um escritor ainda vivo, um romancista histórico, Stephen Pressfield, num dos romances históricos que eu acho, dentro da minha humilde opinião, pelo menos dos contemporâneos, um dos mais belos que há, que se chama Portões de Fogo. Num determinado momento, Xerxes queria atacar os espartanos, nas Termópilas, e havia entre eles um grego. E esse grego vai explicar para Xerxes o que era para um espartano um rei. Porque para os persas diz que era muito diferente, né? Pelo menos segundo historicamente conhecemos. Aí ele vai explicar o que, dentro de Esparta, significava ser um rei. E essa é a explicação. Vejam só que coisa linda. Vou dizer à vossa majestade o que é um rei. Um rei não enfrenta o perigo dentro de sua tenda, enquanto seus homens sangram e morrem no campo de batalha. Um rei não janta enquanto seus homens passam fome, nem dorme quando eles estão vigiando sobre o muro. Um rei não exige a lealdade de seus homens através do medo, nem a compra com ouro. Ele ganha o seu amor com o próprio suor e os sofrimentos de que padece em nome deles. O que significa o fardo mais penoso? O rei é o primeiro a se levantar e o último a cair. Um rei não exige o serviço daqueles que ele lidera, mas o fornece a eles. Ele os serve e não o contrário. Isso é um rei, Vossa Majestade. Um rei não gasta sua substância para escravizar homens, mas por sua conduta e exemplo os liberta. E isso dentro do romance, Xerxes fica perplexo, porque ele não era nada disso. Era um rei que era conduzido num trono lá no fundo, protegido por 1000 guerreiros, enquanto que os outros padeciam no campo de batalha. Ele mostra que nos espartanos o rei estava lá, Leônidas estava na primeira fileira, o maior risco era o dele, o maior esforço era o dele, o maior sacrifício era o dele. Bom, isso é um rei. Vocês percebem que isso, que não tem nada a ver com o assunto que nós estamos falando, lembra muito a definição de líder dentro do taoísmo. Existe uma árvore no alto de uma montanha. Várias pessoas estão escalando. Aqueles que chegaram muito alto vão ver que lá em cima existe uma árvore. Um é grego, vai descrever na sua língua materna. O outro é indiano, vai falar em hindi. O outro talvez seja peruano, vai descrever em quechua. Mas quando você traduzir e comparar essas explicações, já vê que todos eles estão falando de uma mesma coisa. É uma árvore. Ou seja, todos aqueles que chegam a ver algo de real falam de coisas muito parecidas, gente. É uma das coisas que dentro da filosofia fazemos, o estudo comparativo. Isso nos permite perceber que por aí existem coisas que não podem ter sido tramadas por gregos e incas para poder enganar a gente. Por aí existem verdades na natureza que podem chegar a ser percebidas por todos aqueles que sobem o suficiente essa montanha. Que é uma montanha que está dentro de nós. Continuando, vamos lá. 67. O meu tal é grande, é o que todos dizem, mas de algum modo é inútil. E é justamente por ser grande que ele é inútil. Se fosse útil, há muito teria ficado pequeno. Então é outra coisa, outra dualidade. O taoísmo é danado de fazer essas coisas. Útil versus necessário. Quando ele está falando de útil, aí ele está falando de utilitarismo, daquilo que é usado como meio para um fim maior. É um recurso que você usa, desgasta e ele acaba. Ele é um meio para você atingir algo que isso sim que é o bom. O tal não se presta a isso. O tal o que, que é? É o divino em nós, é o sagrado. Como você pode usar o sagrado como meio? Qual será o fim? Não é curioso isso? Eu peço a Deus para eu ser famoso. Como assim? A tua fama é maior do que Deus? Pede a fama para você conhecer Deus, é melhor. Bota o pequeno no meio e o grande no fim. Bota as coisas na ordem correta. Porque não pode haver nada mais sagrado do que aproximar-se de Deus. Então, qualquer coisa que você tem que colocar no final tem que ser maior do que aquilo que você coloca como meio. Então, o utilitarismo nada mais é do que usar coisas como ferramentas para construir uma obra. A obra tem que ser maior, ela tem que ser grandiosa. Então, o tal, do ponto de vista da essência espiritual, ele não é utilitário, ele é necessário. Ele não diminui ao ser usado. Ele não é para ser usado, ele é para ser conquistado. Nós, isso é importantíssimo. Aliás, eu não sei se nesse tempo já era, devia ser, né? Senão ele não estava falando desse jeito, porque no nosso momento histórico tudo ficou utilitário. Tudo ficou. Então, eu sou honesto porque senão me prendem. Eu sou justo porque senão eu vou responder a um processo. Eu não roubo porque senão posso ser pego. Eu não minto porque senão podem descobrir. Porque se eu tiver certeza que não vão descobrir, eu minto. Eu corrompo. Eu sou injusto. Não é pela justiça em si, ela virou meio. Eu estudo para passar no vestibular. Ou seja, o conhecimento é meio, não é fim. Para o ser humano, o conhecimento não é meio. Eu sou bonzinho porque senão Papai Noel não traz presente. Então a bondade virou meio. A bondade virou meio. Tudo é meio. Mas, pelo amor de Deus. Como podemos considerar, e no dia que ele descobrir que não existe mais Papai Noel, e no dia que não tiver ninguém vigiando, por que faria todas essas coisas? Percebem que é imoral que os valores humanos sejam meios. Eles são fins em si, eles são necessários e não utilitários. Então, o ser humano colocar o conhecimento como meio, por exemplo, é a coisa mais comum. Quem estudaria se não houvesse a prova? Lembrem lá, curso primário de vocês, não tem prova. Quem estudaria? Não tem vestibular. Quem é que revisaria aquela matéria toda do ensino médio sem ter vestibular? Quem faria? Se ao longo da vida não tivéssemos tido nenhum título a alcançar, se alguém te garantisse, sei lá, uma vaga no serviço público, não tem concurso e você passa seguramente, não tem risco. Quem estudaria aquele negócio? Aquilo é desagradável, aquilo é um meio que se eu pudesse cortar caminho, seria melhor, que não serve para nada. Nós colocamos isso na nossa cabeça. Bom, se o conhecimento não serve para o homem, o que que serve? O quê? Um pedaço de papel com um título? Um emprego que te dá uma certa quantidade de dinheiro? E o que você vai fazer com esse dinheiro se você não tem conhecimento? Vai usá-lo para quê? A serviço de quê? A favor de quê? Percebem? Então a gente virou o mundo de ponta cabeça. Essa aqui é a verdade. E está usando os fins como meio. Às vezes até Deus é meio. Para você ter saúde, ter segurança, ter bem-estar, Deus virou meio. Ou seja, eu tenho que ter uma relação de boa vizinhança aí com Deus, porque vai que eu preciso. Eu comentava com vocês esses dias que eu ouvi uma pessoa falando isso, todo mundo aplaudindo. Você deve pensar nos seus familiares, você deve pensar nos seus amigos. Não deixe para trás os seus familiares, seus amigos. Na hora da adversidade é com eles que você vai contar. Todo mundo aplaudiu. Eu fiquei pensando, gente, tá bom, mas isso não é uma amizade, nem é um amor familiar, isso é um plano de previdência privada. Vai que você precisa. Como assim? Se eu não precisar, eu não devo amá-los? Então é só para ter uma garantia? Isso é utilitário. Nós tornamos o mundo todo utilitário. E o que é que está no fim da linha? Nós queremos mesmo é o quê? O bom mesmo é o quê? Se tudo que tem valor está no meio do caminho, o que é o fim? Não tem fim. Nem sabemos se o que é o fim da nossa vida. Então é curioso isso. E desgastamos as coisas que mais têm valor. Se fosse útil, há muito teria ficado pequeno. Ou seja, as coisas que usamos, desgastamos, e elas diminuem, encurtam. Os valores nunca encurtam, nunca se gastam. Eu usei tanta justiça que agora quase não tenho. Eu usei a minha pele, agora ela está desgastada. Eu usei a minha mão, talvez ela fique enrijecida. Mas a justiça, quanto mais usar, mais ela vai se tornar rápida, mais presteza vai ter para poder julgar situações novas. Quanto mais eu usar, melhor fica. Não existe isso com os valores espirituais. Não existe isso com tal. Tenho três tesouros que aprecio e preservo. O primeiro chama-se amor. O segundo, sobriedade. E o terceiro é a recusa de liderar o mundo. Liderar no sentido de dizer, quem manda aqui sou eu. Você sabe com quem você está falando? Ou seja, a necessidade de ter o status de líder. Que é um dos vícios psicológicos terríveis. É a avareza no plano psicológico. O cidadão já não quer mais bens materiais, ele quer cargos e honras. Isso vicia tanto quanto querer bens materiais. Aliás, se diz que a avareza, quanto mais sutil vai ficando, pior é. É mais, menos palpável, mais difícil você se livrar dela. Não vê com tanta facilidade. Então, pelo amor podemos ser corajosos. O que será que o amor tem a ver com a coragem? Diz que a própria palavra coragem vem de core, coração. Platão fala naquele Crátilo, que ele fala sobre a etimologia das palavras, que herói vem de Eros, o amor. É a etimologia que ele dá, segundo o nome dos deuses. Sabe o que significa? Tem um rio caudaloso e eu não nado tão bem. Mas do outro lado tem alguém que eu amo e eu preciso salvar. Eu não vou me desafiar a esse risco? Eu não vou enfrentar esse rio? Vou. Por alguém que eu amo, vou. À toa, por esporte, não iria. Seria loucura. Mas alguém que eu amo do outro lado, eu vou. Coragem vem de core, coração. Coloca o teu coração lá na meta que você vai ver que se o resto do corpo não corre atrás. Na prática, a gente está sempre correndo atrás das coisas que a gente ama. Aí não tem desafio. Mãe para salvar filhote é uma leoa. Toda mãe é uma leoa. Não tem desafio grande demais. Se ninguém foi, vai ter a primeira vez hoje que alguém vai, porque eu vou. Ou seja, a coragem está ligada ao amor. O que mais que ele fala? Pela sobriedade podemos ser generosos. Vejam bem, pela sobriedade, pela lucidez. Porque se você não for sóbrio e lúcido, a sua generosidade pode alimentar vícios, dependências. Sabe aquela pessoa que você ajudou a vida inteira e que não cresceu e que o dia que você não ajuda ela fica com raiva? Achando que você não fez mais do que sua obrigação? Você criou um viciado, um capenga que está te usando como muleta. Porque a generosidade exige sobriedade e lucidez. Dar aquilo que a pessoa necessita para crescer e não o que ela quer. Então, às vezes, você gera vícios. Então, sem sobriedade não existe generosidade verdadeira, no sentido de generar e gerar, dar vida. Você não está dando vida, você está dando uma muleta. E não pense, se você está fazendo um investimento para ter reconhecimento, é um investimento de retorno nulo, porque em geral os dependentes são ingratos. Em geral, porque a gratidão é uma virtude muito nobre e não é tão comum assim. Por não ousar estar à frente do mundo, ou seja, sem egoísmo, sem ostentação, sem vaidade, como eu não quero nenhum reconhecimento, as pessoas sentem que eu quero apenas o bem delas e se deixam conduzir. Podemos ser a cabeça dos homens de talento, sobretudo os homens de talento, que são muito intuitivos. O que ele está querendo dizer com esse talento? Algo de virtude, porque semelhante reconhece semelhante. Um homem que tem algo de bondade, e quase todos os homens têm algo de bondade, sentem a bondade. Vocês devem perceber que às vezes duas pessoas chegam para alguém e falam a mesma coisa, uma ofende, a outra não. E quando você sente, ainda que as palavras sejam as mesmas, que por trás existe carinho, preocupação, às vezes as mesmas palavras ferem e não ferem. Então quem tem bondade dentro de si reconhece um ato bondoso. Reconhece um ato de carinho, um ato desinteressado. Somos mais intuitivos do que pensamos. É interessante isso às vezes quando... Bom, não estou querendo fazer nenhum tipo de colocação para ofender ninguém. Mas quando nós vemos propaganda política, às vezes é interessante você tira o som e olha para o rictus facial da pessoa. Faz um exercício de você perceber que você é mais intuitivo do que pensa. Olha só para os olhos, olha para a maneira como gesticula o rosto. Você percebe que às vezes existe uma incoerência de mensagem. Às vezes os olhos estão transmitindo uma mensagem, a maneira como está se movimentando o rosto, outra, a maneira como movimenta a cabeça. Tem um batimento que a gente percebe como incoerência. Nós somos tão superficiais que nem olhamos às vezes. Porque se você olha, percebe muita coisa, sente muita coisa. Todo o corpo é muito expressivo, simbólico. Existe algo em nós que conhece a língua dos símbolos. Olha nos olhos, olha o rosto, sente. Você percebe quando há abatimento de informações. Uma coisa que é difícil de disfarçar é o olhar. O rosto você ensaia, faz teatro. O olhar é muito difícil de disfarçar. E a incoerência de mensagens é algo que pode ser sentido. Então, quando há a coerência, causa um impacto muito grande, sobretudo no momento histórico onde ela é rara. A coerência, a contundência, o comportamento exemplar, gera um impacto muito grande. Porque é o que os homens estão buscando em última instância, embora eles não saibam disso. Estão desesperadamente pedindo por isso. Seja coerente e me dê exemplo, me mostre como fazer. Seja humano e me mostre o caminho. No fundo, todos, embora não saibam, se vem, por exemplo, numa escola de filosofia, vem pedindo isso. Seja coerente e me mostre como é que faz. Seja humano e me mostre o caminho. Querer ser corajoso sem amor, querer ser generoso sem sobriedade, querer liderar sem ficar para trás, isso é a morte. Ou seja, você não tem condições morais de exercer essas virtudes. A coragem sem amor é imprudência. A generosidade sem sobriedade pode ser criadora de vícios, pode ser cupidez, você pode desperdiçar as suas riquezas em vão, como se diz popularmente, né? Jogar fora as suas pérolas. Querer liderar sem ter capacidade de ser o último a receber, o beber o último gole, pagar a maior cota de sacrifício, é o cúmulo do egoísmo. Se para combater tivermos amor, sairemos vencedores. Se usarmos amor na defesa, seremos invencíveis. Gente, ele está falando de um combate. Está falando de guerreiros. Se para combater eu tenho amor, para ter amor no combate, eu tenho que ter uma convicção tremenda de que a melhor coisa que pode acontecer a essa pessoa com quem eu estou combatendo é ser derrotado. Porque se ele for vitorioso, quem está sendo vitorioso são os defeitos dele. E quando a gente vence defendendo os nossos defeitos, se compromete cada vez mais com eles. Então imaginem vocês que um grupo de loucos resolvesse invadir o Louvre e destruir todas as obras de arte porque são profanas. E você combatesse essas pessoas. Num momento futuro, se essas pessoas recuperassem a sobriedade, elas não te agradeceriam por ter segurado a mão delas antes de praticar uma loucura? Um crime contra a humanidade? Talvez elas tenham sido as maiores beneficiadas do mundo. Porque o karma de uma ação dessa deve ser enorme. Então, aquele que combate, combate inclusive com amor por aquele que Aliás, é por isso que os incas faziam aquela famosa oração que eu falei para vocês. Que antes de ir para o campo de batalha, eles pediam que os deuses lutassem ao lado do justo. Que vai que eu estou errado. Porque todo mundo acha que está certo, né? E se eu estiver errado? Eles não pediam que os deuses lutassem do lado deles. Já pensou uma coisa dessa? Eles invocavam os deuses e pediam lutem aos lados dos justos, seja quem for. A pior coisa é ser vitorioso quando você está labutando pela injustiça. Fortalece esse vício. Aquele a quem o céu quer salvar, ele o protege pelo amor. Isso é muito curioso. Você está caindo num poço, o que o céu vai te dar? Amor. Para que por amor você crie a força necessária para se agarrar a alguma coisa no meio do caminho. Por amor você possa ter o estímulo necessário para subir. Jung dizia que nas suas experiências com o inconsciente ele não enlouquecia, porque voltava por amor àquelas pessoas que precisavam dele. Por amor a gente consegue se comprometer e voltar à lucidez, voltar à vida. Tem um filme que assisti já há muitos anos, não sei se algum de vocês assistiu, que se chama O Olho de Lorenzo. Viram? Sim. Tremendamente dramático e doloroso, vocês sabem que aquilo é uma história real. Uma criança que tinha uma síndrome rara e não havia nenhuma cura conhecida na medicina, porque os casos eram escassos e não havia ninguém se dedicado ainda àquilo. O que, que os pais fizeram? Começaram a estudar medicina, se revezavam cuidando da criança e indo para a biblioteca. E foram pesquisar no mundo inteiro quem tinha feito alguma pesquisa correlata com aquilo em outras áreas. Essa criança não se salvou, Lorenzo morreu. Mas esses pais acharam um controle da síndrome que o menino tinha. Nenhuma outra criança mais morreu com aquilo. Foi um negócio impressionante isso. Aconteceu, gente. Você sabe o que é um pai e uma mãe, por amor, fazerem um curso de medicina autodidata? E descobrirem que tinha um químico, que não era nem dentro da literatura médica, que tinha um químico que tinha trabalhado com um determinado tipo de óleo, que atuava e servia para poder fazer um experimento com aquele tipo de problema, que nunca havia sido relacionado esse óleo com essa síndrome da criança, e eles descobrirem uma cura que a medicina não tinha descoberto, por amor a um filho. Lorenzo se foi, mas nenhum outro Lorenzo se perdeu mais por esse mal. Não é curioso isso? Ou seja, o amor nos torna invencíveis. E se o céu, se estivermos caindo, o que o céu vai nos dar para que a nossa força se multiplique, se exponencie, é mais amor. Aqueles que amam são invencíveis. Sessenta e oito. O bom líder não é belicoso. O bom lutador não perde a cabeça. O vencedor hábil triunfa sem lutar. Quem já fez artes marciais sabe disso. Um bom artista marcial ele tem que se manter sóbrio. Ele se mantendo sóbrio, às vezes a ansiedade do outro faz com que ele tropece nos próprios pés. Você não precisa fazer muita coisa. Aliás, às vezes em artes marciais, quando não há esse nível todo, o que um fica tentando fazer é tirar o outro do centro, irritá-lo. Ele sabe que se ele se irritar, já perdeu. Perde a lucidez, perde o controle e não tem mais chance. Então, se você se mantém lúcido, hábil, um bom líder, um bom lutador, o ideal é que nem se estabelecesse o conflito. Que a tua serenidade fosse tão grande que o inimigo se envolvesse lá, se tropeçasse nas próprias pernas e nem viesse. O bom lutador deseja, aliás, o bom lutador é aquele que não chega nem a estabelecer a luta, como dizia Sun Tzu. O grande guerreiro não luta. Se ele luta é porque ele já não era tão grande assim. Alguém se sentiu estimulado a atacá-lo. Tinha frestas. Quem sabe usar bem os homens, mantém-se abaixo deles. Essa é a vida que não luta. A força que manipula os homens, o polo que se estende até o céu. Aí tem duas coisas aqui que são tremendamente polêmicas, que a gente tem que ter cuidado, porque a gente está utilizando, segundo uma outra cultura, segundo um outro ponto de vista, que é essa coisa de usar os homens e manipular. Percebam que hoje estereotipamos essas palavras como mal intencionadas. Nós estamos falando de 2.600 anos atrás. Manipular e usar não necessariamente tinha essa maldade que tem hoje. Uma pedra de mármore Carrara, para virar, por exemplo, Moisés de Michelangelo, o que foi que ele fez com essa pedra? manipulou. Quando você vai numa farmácia dessas, que aliás o nome delas é farmácia de manipulação, pede para eles manipularem o medicamento para você e ele te cura uma doença, esse medicamento é manipulado. Manipular é manejar, usar as mãos, que não necessariamente é para o mal. Quem esculpe uma estátua, o maestro que rege uma orquestra, tudo isso está manipulando. Não necessariamente é para o mal. Quem usa, quem molda, quem direciona o povo, não necessariamente é para o abismo. De uma certa maneira, quando você educa um filho, você está manipulando para o bem. Essas coisas são duais. Ou seja, quem é capaz de conduzir os homens é aquele que é humilde o suficiente para que os homens não o sintam como um rival, mas como um pai. Então ele se coloca abaixo, ele é simples. Os homens têm que sentir que ali não tem um rival, não tem um competidor. Tem alguém que os ama e que com toda a simplicidade e humildade dá o melhor de si para que ele cresça. Já comentei com vocês uma ocasião, vocês devem lembrar dessa história, que o professor Michel Schenick, que trouxe Nova Acrópole para o Brasil, ele contava a seguinte história. Imaginem vocês que haja um náufrago em alto mar e tem um sábio dentro de um barco. E o sábio quer dar a boia para o náufrago. Mas o náufrago é tão vaidoso e egoísta que ele quer se salvar sozinho. Se ele der, ele não pega. Aí ele dizia, o sábio faz o seguinte, ele vai lá para o outro lado do barco, disfarçadamente joga a boia no mar. Aí vem assoviando, olhando para o céu, como se não quisesse nada. Aí o náufrago diz, olha, mestre, eu achei uma boia. Ele, discípulo, que homem especial você é em achar uma boia no meio do oceano. Que criatura maravilhosa. Você acha que ele vai chegar e dizer, seu estúpido, fui eu que te dei essa boia. Você dá uma folga. Mas não pega boia. Você percebe como é que é a natureza? Mas não afoga. Então você tem que deixar as pessoas acharem que elas encontraram. Tem uma parte do Tao que fala sobre isso. O sábio deixa que as pessoas pensem que elas encontraram um caminho. Que ele lutou para abrir com a enxada para elas. Oh, eu achei um caminho capinado no meio da floresta. Como eu sou sortudo. Deve ser o meu dia astrológico. Como é o nome daquele dia especial que a gente vive no nosso horóscopo? Deve ser, porque eu sou uma pessoa sensacional. E o sábio não está disputando, ele não quer nada para si. Então deixa ele achar que ele encontrou uma boia no meio do Oceano Atlântico. Contanto que ele pegue. Ele é humilde, ele não quer reconhecimentos, ele não espera nada em troca. E essa generosidade, essa abertura absoluta de coração faz com que ele consiga penetrar até mesmo nos corações mais cerrados. E consiga transmitir e realizar em alguma medida diferenciada para cada ser humano um pouco da sua missão, que é ajudar os seres humanos a crescerem. Entendem isso, gente? Estamos passando por uma área pedregosa do Tao Te Ching. Vamos lá. 69. Entre os soldados há um provérbio. Não ouso bancar o senhor, prefiro bancar o hóspede. Não ouso avançar uma polegada, prefiro recuar um passo. A isso se chama andar sem pernas, lutar sem braços, rechaçar sem atacar, conter sem fazer uso das armas. Imagine, você é um hóspede, está dentro da casa de uma pessoa, principalmente se é uma pessoa, sei lá, não é seu pai, sua mãe, é uma pessoa que você tem menos intimidade. O que é que você faz? Ei, eu quero comer, que hora você vai pôr a comida? Não, você espera ele dizer. Vamos jantar? Vamos. Não, hoje a gente vai só tomar um chá. Tá bom. Hora de dormir. Tá bom, vamos. Amanhã eu espero você às 8, ok? 8 você está lá. O hóspede vai seguindo, segundo o dono da casa, não é isso? Ele vai se moldando ao regime da casa, como se diz popularmente. Diz que o exército chinês falava dessa forma. Ou deveria falar. Bom, o inimigo é o dono da casa. E eu vou vendo como ele age. E vou me moldando às circunstâncias. Não existe nada rígido. Eu vejo onde há o ponto fraco, onde há o ponto forte, onde está o flanco mais exposto. Eu vou dançando conforme a batalha. Se existe uma coisa que fragiliza o homem, é querer regras prontas que valham para todos os tempos e para todos os espaços. Nunca, não existe isso. Para quem foi vitorioso na vida é porque guardou discernimento e julgou todas as situações como se fosse única. Então, sempre em tal situação avançar? Não, nessa situação não é avançar. Olha ali o movimento do inimigo. Olha ali o movimento do adversário. Olha ali o movimento daquela circunstância adversa. Aqui é de tal jeito, em outra situação eu avançaria. Ah, mas você em outra situação parecida fez isso. É, mas a outra era parecida, não era igual. Lembra que eu falava para vocês que uma das coisas, um mérito da medicina homeopática, por exemplo, é que entram duas pessoas gripadas lá e sai cada um com um medicamento diferente. Porque esse médico não julga a tua gripe, julga a tua vida como um todo. Você é um ser humano ímpar e irrepetível com o vírus da gripe. E ela é outro, então não vão sair. Nunca generaliza. Nunca trata o diferente como igual. Nunca perde o detalhe. E isso é para lutar numa guerra, isso é para lutar também contra a adversidade. Dentro de nós e fora de nós. Que no fundo, toda a vida é uma constante superação de adversidades. Nossa e de todos os seres do universo. Para ir expandindo cada vez mais em direção à plenitude de cada ser. Não há maior desgraça que a de subestimar o inimigo. Se eu subestimo o inimigo, corro o risco de perder minhas riquezas. Que riquezas? Meus valores, minhas virtudes, o pouco de sabedoria que já reuni. Isso é minha riqueza. Você corre o risco de deixar que a sua essência seja profanada, porque bobeou com o inimigo. Ah, eu sou uma pessoa crítica. Não, mas isso é insignificante. Os anos vão passando, a personalidade vai ficando mais rígida. O que era relativamente difícil de combater aos 20, fica bem mais difícil de combater aos 30. E muito mais rígido aos 40, porque vai criando um histórico. E você vai se identificando com aquilo. Quando vai querer combater, tem a impressão de que está traindo a si próprio. Sente como se combater um defeito fosse se mutilar, cortar um braço. Vai ficando mais rígido, não se adia lutar contra o inimigo. Viu? Reage. Não se menospreza, é um inimigo pequeno, eu tenho tantos de outros defeitos. Não menospreza o inimigo, ele é pequeno agora, mas é que nem o pequeno príncipe, saía cavucando o planeta dele para pegar as sementes de baobá. Porque semente de baobá vai dar baobá, e ele é grandão. Então tem que combater enquanto ainda é semente. Lembrem disso, falávamos na semana passada. Então não subestime os defeitos, combata-os enquanto ainda são pequenos de preferência. Se eu subestimo o inimigo, eu corro o risco de perder minhas riquezas. Quando dois exércitos se defrontam em combate, vence o que luta de coração pesado. Gente, isso é muito bonito. Aliás, em outras passagens ele fala sobre isso. O vitorioso nunca deve voltar orgulhoso, cantando cânticos de glória, de queixo em pé, porque embora ele saiba que a sua causa seja justa, ele causou dor. Ele matou homens, ele causou destruição. Então uma pessoa que faz algo porque é extremamente necessário para proteger a sua cidade, as suas famílias, porque um invasor está vindo de forma agressiva, ele faz porque é necessário, mas não faz tendo prazer de matar alguém, tendo prazer de provocar destruição. Se ele não está com o coração pesado, ele não é vitorioso. Ainda que a guerra se vire a favor dele, como ser humano ele foi derrotado. Pagou um preço caro demais. Lembrem daquilo que Júlio César dizia? Comentários à Guerra Gálica. Nossa, que livro bonito. Eu já vou eu botar mais livro na cabeceira de vocês. Eu acho que esse não estava ainda, né? Lindo demais. Quando César vai avançar em direção à conspiração de Orgetórix, era um grande povo celta, que eram os... Vou lembrar já, um dos povos celtas que foi o que provocou o início das guerras gálicas. Quando ele vai avançar, o número de inimigos era muito maior e eram muito assustadores os celtas. Gritavam feito uns loucos, tocavam cornetas, desafiavam o oponente, usavam o corpo todo cheio de tintas, eram homens mais altos do que os romanos. E os romanos temem, né, aquela primeira linha de Roma toda com os estandartes, toda cerimonial, eles temem e começam quase que imperceptivelmente a retroceder. Aí César diz, se vocês retrocederem, deixem os estandartes de Roma, porque Roma nunca retrocede, e avança sozinho. Deixem os estandartes. Os estandartes nunca retrocedem. Gente, era impressionante a maneira como ele sabia evocar honra naqueles homens. Uma coisa impressionante. A ideia de Roma para eles era sinônimo de um ideal e não de uma cidade. E se eles perdessem essa honra, era pior do que perder a guerra. O tempo todo ele passa isso. Não tem ódio, não tem vingança, tem um sentido de honra. Então, se um dos exércitos não luta com o coração pesado, sentindo prazer em destruir, ainda que tenha vitória em campo de batalha, na verdade, como seres humanos, foram derrotados. O professor Jorge Ângelo Braga, que fundou Nova Acrópole, Ele dizia uma coisa, só para encerrarmos, que é muito bonita, é muito forte. Sempre houve na história construtores e destruidores de pirâmides. Escolha conscientemente em qual dos lados você quer estar. Sempre houve, durante muito tempo ainda haverá na humanidade, construtores e destruidores de pirâmides. Escolha conscientemente, o mais rápido possível, em qual dos dois lados você quer lutar. Porque senão inconscientemente, às vezes, estamos destruindo pirâmides. Então, ainda que seja necessário um combate difícil, ainda que seja necessária uma decisão dura, se isso provoca dor, há que ter peso no coração. Porque não é próprio de um ser humano sentir prazer com a dor alheia. Contraria um dos códigos morais mais básicos da humanidade. Aquele que combate, vence, se está com pesar no coração. Porque o seu desejo era trabalhar pela vida e não contra ela. Mas está ali por uma necessidade. E não por um interesse. Bom, hoje ficamos por aqui, então. Estamos no 69, quase entrando aí no 70. Provavelmente, como a gente não avançou tanto, na semana que vem a gente ainda não termina. Devemos ter mais 2 semanas. Tá? E depois, tchan, 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 ninguém está nem interessado. Já, eu espero que vocês gostem. Fazer uma coisa um pouco mais perto da gente, para variar, um pouco diferente. Vamos fazer o Herói de Mil Faces. Tá? Não sei se vocês conhecem. Muito interessante. Como? O Herói de Mil Faces. Joseph Campbell, que alguns já devem ter ouvido falar, porque foi o grande inspirador de George Lucas, né, aquela criação lá daquela saga da Guerra nas Estrelas. Enfim, é um autor moderno que influenciou um bocado de gente. Mas a obra dele é muito interessante para quem gosta dessa ideia dos mitos, dos símbolos, dos heróis. É muito interessante, acho que vocês vão gostar. Alguém já ouviu falar, ou já leu O Herói de Mil Faces, ou já leu alguma coisa de Campbell? Vale muito a pena. É isso então, gente. Muito obrigada e boa noite.